da acreditação dos cursos, que era os cursos, portanto, de ensino superior e concretamente também o de enfermagem, que acontecia por esta via, a partir de 2007, com o regime jurídico da avaliação e acreditação das instituições de ensino superior, passa, de facto, a criar a agência, depois pelo decreto 269/2007, que tem a responsabilidade e a competência de acreditar, efetivamente, os cursos no âmbito do ensino superior. E relevamos aqui uma situação específica, que é no artigo 7, pontos 6 e 8 deste mesmo regime jurídico, aponta, por um lado, a importância da participação de organizações profissionais, dentre as quais a Ordem, na definição dos critérios, indicadores ou objetivos dessa mesma acreditação, e diz, isto no ponto 6 do artigo 7 e no ponto 8 desse mesmo artigo, diz que a quem compete efetivamente acreditar os cursos, portanto, do ensino superior no âmbito do exercício profissional, para a entrada no exercício profissional, é a agência e não a qualquer outra entidade. Ora, muito bem, a proposta de lei que está efetivamente em discussão, e aqui entraria num conjunto de aspectos que são aqueles que caracterizam essencialmente as nossas principais preocupações, parece-nos ser, efetivamente, constituir-se num processo de recertificação relativamente àquilo que já está acreditado, sendo que nada diz ou nada aponta no sentido da recertificação dos profissionais que estão, efetivamente, em exercício há largos anos, muitos há largos anos. Portanto, este é um dos aspectos que nós gostaríamos, efetivamente, de relevar por considerarmos muito importante. Outro conjunto de aspectos que eu enunciaria, 3 ou 4, que são aqueles que nos preocupam mais neste momento, podem elencar-se em síntese desta forma. Em primeiro lugar, uma das questões com que nos estamos aqui efetivamente a defrontar é que um período de exercício profissional tutelado, sem se conhecer as regras como esse exercício profissional virá a ser desenvolvido no que diz respeito à regulamentação que permita o desenvolvimento desse exercício profissional tutelado, criará, também por desconhecimento, uma situação que é de que, em relação aos cidadãos nacionais que terminem, efetivamente, o curso nas escolas portuguesas, ficarão impedidos de trabalhar fora do país enquanto não tiverem acesso ao registro como enfermeiros pela organização, portanto, pela ordem profissional, mas já não impede a vinda de cidadãos estrangeiros, criando como condição que, desde que tenham o título de enfermeiro, e nos países de origem o título pode ter as mais diversas formas de ser efetivamente concedido, a condição é de que falem português para poder efetivamente exercer em Portugal. Portanto, consideramos nós aqui uma discricionalidade que pode e que vai criar, com certeza, desigualdades muito grandes. Um outro aspecto que nos preocupa prende-se com que estatuto terão os cidadãos que, adquirindo um grau de licenciado numa escola e num curso acreditado, tal como procurámos demonstrar antes, que estatuto terá ele nas organizações de cuidados de saúde, enquanto não tiver efetivamente o título profissional. Esta é uma outra questão que nós também gostaríamos efetivamente de relevar. Outro aspecto importante é como é que é entendida, porque também não temos efetivamente dados que nos apontem orientações nesse sentido, como é que se vai efetivamente regular a questão relacionada com o que é apontado na proposta de lei como a remuneração deste exercício profissional tutelado, que também efetivamente não temos qualquer indicação sobre esta questão. Outra preocupação prende-se com a certificação individual de competências, como os estatísticos deputados sabem, sendo uma certificação individual, tem um contexto e um tempo para ser efetivamente válida e, portanto, como é que se garante que efetivamente um licenciado em enfermagem, tendo realizado um exercício profissional tutelado num contexto, como é que se garante que ele pode iniciar o seu exercício profissional concreto, de forma autónoma, se não for no contexto e num tempo que permita manter válida aquela certificação de competências individuais. Este é um aspecto para nós extremamente importante, porque isto implicará fazer esta leitura. Nós temos neste momento cerca de 3.700 licenciados por ano em enfermagem. E aqui queríamos introduzir um outro aspecto. Garantir o exercício profissional tutelado para estes 3.700 licenciados em enfermagem, como é que se pode garantir que, de facto, depois da certificação individual, estes 3.700 enfermeiros, entretanto registados, têm lugar num contexto idêntico, num tempo aceitável, que lhes permita, de facto, desenvolver essas mesmas competências que foram certificadas. Para além de que, teremos aqui um outro problema muito sério para resolver, é que no sistema estão, entre 85 e 86 e 2007, 2008, evoluiu o número de estudantes de enfermagem a frequentar o sistema, passou de 6 mil para 16 mil, isto é, dados do CREARI, de 2007-2008, temos 16 mil estudantes no sistema de ensino. Como é que se consegue garantir a estes estudantes lugares, vagas, para desenvolverem os ensinos clínicos que, como referi antes, há uma imposição europeia pela diretiva que a formação tem que garantir 50% dessa formação que tem, portanto, em ensino clínico. E para terminar, Srs. Deputados, porque com certeza depois teremos oportunidade pelas questões e os colegas completarão aquilo que eventualmente agora não for dito, diria também algo sobre o desconhecimento total sobre os procedimentos relativos aos supervisores clínicos. Quem vão ser os supervisores clínicos destes licenciados em enfermagem em exercício profissional tutelado? Porque, e para terminar, não temos dúvida em afirmar, como dirigentes das escolas e em nome de todas as escolas, que a preparação para os orientadores dos estudantes em ensino clínico tem sido, efetivamente, desenvolvida por metodologias, por estratégias, que as escolas encontram em parceria com as organizações de saúde, fazer essa mesma formação. Mas aí estamos a falar de uma orientação para a formação para a orientação em ensino clínico, o que nos parece ser efetivamente diferente daquela que é uma orientação de supervisor clínico para posterior registro. E, portanto, senhores deputados, em termos globais, eu diria que procuramos fazer, em síntese, aquele que é o principal conteúdo do memorando que vos fizemos presente em maio e que é largamente completado e fundamentado pela posição do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, entretanto também chegados ao conhecimento de Vossas Excelências. Este era, em síntese, digamos, o quadro, espero ter sido claro, mas estamos exatamente também para clarificar o que possa ter ficado menos objetivo. Muito obrigado pelo tempo.
Muito obrigada a todos. E, portanto, na reunião, se vocês têm que não ficar.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o fórum. Nós estamos aqui numa situação que recorrentemente se põe no nosso país, que é um conflito entre a formação superior e a acreditação profissional. Esse conflito resulta, em muitos casos, de uma insatisfação do ponto de vista profissional com, não a generalidade, mas alguns dos... Não estou a falar em específico da enfermagem neste momento, ainda não estou a falar da enfermagem. Com algumas das formações prestadas que leva a que a montante da formação superior se procure instituir mecanismos de filtragem das más formações em algumas instituições de ensino superior. É evidente que esse problema não pode ser resolvido impedindo o acesso à profissão, tem que ser resolvido e não está a ser resolvido com um critério mais fino na acreditação e na homologação dos cursos. Esta tensão entre estes dois aspectos é permanente e já se verificou em várias profissões aqui nesta casa. Já acompanhei vários processos desse tipo em que se foi procurando resolver a questão de forma a que não se negue a validade ao título que é dado pelas instituições de ensino superior, porque senão elas não têm legitimidade para exercer a sua função, mas também entrando em linha de conta com necessidades reais do exercício profissional que, em algumas profissões, não podem ser completamente postas de parte. Eu vou-vos dizer com toda a franqueza que tenho várias dúvidas concretas, algumas aqui expressaram e já lá vou a elas, sobre soluções pormenores ou não tanto pormenores que estão nesta proposta de lei. mas também vou dizer com toda a franqueza que acho que, até por comparação com outros processos, há, apesar de tudo, um equilíbrio encontrado nesta proposta de lei que me parece mais satisfatório do que encontrei em situações anteriores. Porquê? Porque o esquema que está instituído não nega a inscrição. A inscrição faz-se na ordem, segundo entendido a legislação, terminado o curso, e institui sim, vamos chamar-nos um estágio, digamos assim, mas não é exatamente isso, não é, também não é exatamente esse o regime. Eu sou sensível ao argumento, penso que, enfim, há evidência científica quanto a isso, de que o risco de erro nos primeiros meses de exercício é substancialmente superior. Penso que isso é, até empiricamente, isso é fácil de aceitar, e de que deve haver uma resposta para essa circunstância e para essa situação. Junto a isto, também uma preocupação pela nossa parte temos muito, que é a existência hoje de uma gestão economicista, certamente nas entidades privadas, mas também nas entidades públicas e do Serviço Nacional de Saúde, que tende a esmagar os custos do pessoal profissional, dos técnicos de saúde que são necessários, e que naturalmente terá uma apetência muito grande para contratar enfermeiros, deixem passar o termo, mais baratos, sem olhar à sua experiência, à sua qualificação enquanto prática profissional e tudo mais. E, portanto, acho que o princípio que está nesta proposta de lei, com toda a franqueza, é uma base aceitável de trabalho. Depois, há aqui vários problemas que, de facto, têm que ser resolvidos. Um que eu acho que, dos que referiram, um dos que eu acho que está em parte resolvido, embora possa merecer uma clarificação ainda maior, é a questão da remuneração. Aqui na proposta de lei o que diz é que a remuneração existe nos termos normais. Talvez seja preciso dizer que não pode ser diferente dos restantes enfermeiros, mas apesar de tudo nos termos normais, é nos termos normais, presume-se que é da mesma forma que os outros enfermeiros. Mas admito que possa ser feita alguma clarificação. Depois, há aqui um problema que não me tinha ocorrido ainda, que é a questão dos enfermeiros formados nas escolas portuguesas serem impedidos de ir exercer para outro país antes de fazerem o período tutelado, período de exercício profissional tutelado. Acho que se tem que encontrar uma formulação para resolver este problema, porque, quando muito, pode dizer-se, estou a pensar agora alto, não me quero comprometer já com uma solução em concreto, nós até sexta-feira é que apresentamos as propostas todos, mas, quando muito, poder-se-á manter a exigência da frequência desse exercício, mesmo de uma forma mais ligeira, se o profissional regressar a Portugal depois e permitir que ele possa ir exercer. Isto é, se o profissional vai para a França, tirado o curso numa escola de enfermagem, sem nunca exercer em Portugal, não há nenhuma razão para não poder levar o título de enfermeiro e estar inscrito na ordem.
Não era
uma
resposta,
tivemos
aqui ideal, mas era que esse facilita o raciocínio, essa questão que me colocava por mim já de manhã.
Mas eu não ouvi em parte da reunião.
Depois, porque não pôde estar naquela parte da reunião de manhã, com a ordem dos enfermeiros, e o que foi esclarecido é que, fim do curso, qualquer indivíduo pode pedir de imediato à ordem o título, é-lhe emitido o título, sendo que tem que, depois, fazer os 9 meses de prática tutelada. Ora, o indivíduo que queira ir para o estrangeiro, com aquele título, pode de imediato ir para o estrangeiro.
Muito bem.
Não está escrito, mas é o que vai ficar, remetem isto para a regulamentação. Na regulamentação ficará explicitado. Essa questão foi levantada. O que a ordem está a conceder é que fique explicitado depois na regulamentação, e o que acontecerá é a emissão do título, e depois esse profissional chegará ao país onde vai exercer a sua atividade. É evidente que aí tem que se dirigir à entidade que tutela o exercício profissional no país e obedecer às regras do próprio país. É evidente que no país onde vai exercer podem ser exigidos determinados requisitos que ele terá que cumprir, não é? Nomeadamente há países onde se, genericamente o requisito da língua é comum. Mas pode, imaginem que há um país que de hoje para amanhã, porque nós estamos a falar no quadro que temos, no quadro regulador que temos neste momento ao nível europeu, mas de hoje para amanhã, como sabem, os países podem, são livres de tomar normas regulatórias diferentes, e o que pode acontecer é, por exemplo, chegarem a um desses países que, por exemplo, tenham um exercício de prática tutelada de 2 anos, e nesse caso teriam que fazer a prática tutelada de 2 anos, se fosse aplicada a estrangeiros ou não. Pronto, o que vai acontecer é que terão de imediato um título profissional na mão.
Muito bem, eu agradeço esta explicação porque eu de facto tive-me ausentar numa parte da reunião de manhã com a Ordem e não apanhei esta resposta. Eu penso que se a solução for essa é razoável, mas isto leva-me aqui a uma outra questão, que nessa eu acho que têm toda a razão, é que há aqui vários aspectos que estão remetidos para a regulamentação e que era importante estarem na proposta de lei, porque eles são importantes para, digamos, conseguirmos visualizar a concretização. Não é? Isso penso que é bastante evidente e seria desejável que houvesse uma clarificação dessa regulamentação. Não sei se ainda vamos a tempo do Governo nos mandar alguma informação ou então de incluirmos algumas normas aqui, o que é sempre mais difícil. Mas eu acho que isso é legítimo quanto a essa vossa expectativa e, pela nossa parte, também gostaríamos de ver isto melhor concretizado, designadamente em relação a forma de organização do exercício profissional tutelado, quais são os critérios para a definição dos supervisores clínicos. Penso que essa preocupação é muito relevante e penso que será indispensável que as escolas participem na definição desses critérios, em conjunto com as organizações profissionais, com a Ordem, com quem entender. Acho que esse é o caminho que deve ser seguido, mas, enfim, isso é uma matéria que há de ficar reservada ao Governo nos próximos meses e em que nós dificilmente teremos aqui uma intervenção muito, muito grande. Depois, uma outra questão que vos gostaria de colocar tem a ver com a questão da especialização. Até aqui, não falaram nisso, até aqui, enfim, a especialização era feita em curso de pós-graduação nas escolas e passa a haver uma possibilidade de exercício de utilização das competências do exercício para... Bom, eu entendo, já fiz esta pergunta há bocadinho aqui também ao Sindicato dos Enfermeiros, eu acho que tem que haver, quer dizer, não pode ser, e penso que não vai ser, mas é uma das tais questões que também não está aqui visível, não é? Não pode ser apenas se fez durante 5 anos isto, logo é especialista. Isso não pode ser, não é? Se isso entrar a oportunidade de... Não pode ser assim, eu acho que é legítimo, para dizer com toda a franqueza, que é legítimo que a prática seja um elemento para aceder à especialização. Tem que haver depois aqui um cruzamento com... isto é, e que não tenha que ser em exclusivo através de cursos de pós-graduação que se obtém a especialização. Mas tem que haver aqui um cruzamento entre a prática e a vertente mais académica, que tem que ser encontrada ao nível da regulamentação de forma satisfatória. Pois isto põe outro problema, que por pudor normalmente as escolas, e mesmo que veremos amanhã, elas vêm cá amanhã, mas ainda não pôs, mas eu considero que é uma legítima preocupação, que é o problema do financiamento. Eu lhes digo isto com toda a franqueza. Isto é, sabemos bem a situação em que se encontram muitas instituições, a generalidade das instituições de ensino superior, e é evidente que num universo de alguns milhares de enfermeiros deixar de haver a frequência de cursos de pós-graduação de uma parte significativa deles, isso tem um impacto. Eu acho que isso, e acho que registro que essa questão não tem sido colocada à cabeça, penso que isso só abona em favor de quem está a discutir este processo, mas acho que é totalmente legítimo que as escolas exijam uma compensação da parte do Governo a nível orçamental, porque, quer dizer, do ponto de vista da previsibilidade, de um plano orçamental para vários anos, de uma perspectiva de evolução de cada escola, que conta com um determinado cenário, que agora se vai alterar, eu penso que é exigível que haja uma compensação por parte do Ministério do Ensino Superior, de forma a amortecer o impacto que esta medida, sendo, na minha opinião, indo num sentido que é positivo e aceitável, mas que tem que ser agora calculada a viabilidade financeira das escolas, porque isto, eu não tenho ideia de qual é o impacto que isto pode ter, provavelmente ninguém terá exatamente, não sabemos quantos vão ser os enfermeiros que deixarão de estar apenas na formação pós-graduada e passarão a utilizar o outro mecanismo, mas algum impacto há de ter, e eu acho que é legítimo que as instituições de ensino superior de enfermagem, eu vou já terminar, tenham que isso seja considerado no seu financiamento. Penso que isso é totalmente legítimo. E está, terminei. Então, esta é a questão da especialização. Muito bem.
Está bem.
Só mais uma questão. Há aqui uma outra, peço desculpa, há aqui uma outra questão em que, de facto, há uma alteração, que é a questão do parecer da ordem para os cursos. Há, de facto, uma alteração, porque o que está atualmente no estatuto da ordem é dar parecer, eu não quero estar à procura agora, mas é mais ou menos isto, dar parecer sobre as características, o modelo, exatamente, do modelo, isto é, não é sobre cada curso em concreto, é um parecer, que não é vinculativo, evidentemente, sobre o que devem ser as grandes linhas dos cursos de enfermagem. Eu acho que isso é aceitável. Agora, o que se introduz nesta proposta é uma outra coisa, é a palavra criação. Ora, introduzir a palavra criação significa que este parecer já não é sobre o modelo geral dos cursos, mas é sobre cada curso em particular. E isso penso que é já bastante duvidoso e que talvez tenha que aperfeiçoar na especialidade.
Não, muito obrigado. É só para vos agradecer ao ter vindo. Neste momento, para mim, é mais importante a vossa intervenção. Receber aquilo que tem a dar, porque eu não tenho a dar nada. E, portanto, eu aguardo. Muito obrigado.
Da minha parte, quero dizer que eu já tive a oportunidade de dialogar convosco. Tinham pedido ao meu grupo parlamentar, como penso que pediram a todos os grupos parlamentares, uma reunião. Eu tive nessa ocasião a oportunidade de vos receber, portanto, já trocamos aqui, de forma até bastante aprofundada, impressões sobre as grandes questões deste projeto, desta proposta de lei. Há muitas das questões que me colocaram nessa altura e que voltam aqui, de certa forma, a abordar e sobre as quais eu tive a oportunidade de trocar impressões ao longo do dia de hoje com a Ordem e até com o próprio Sindicato dos Enfermeiros. E aquilo que me é dito dissipa, de certa forma, estas dúvidas, embora, para mim, isto cria aqui uma tensão, que é ou encontrarmos aqui uma formulação que remeta tudo para um processo regulatório, ou temos que, se calhar, encontrar aqui uma forma mais assertiva de deixar já tudo muito, muito claro no diploma que vai sair daqui. E confesso que há aqui uma dificuldade de gestão. O processo é desde já claro para todos e parece-me bastante equilibrado do esclarecimento que obtive hoje. Entendo bastante equilibrado. Agora, temos que encontrar aqui a formulação certa. Isso é que está, que se torna um pouco mais difícil, principalmente no momento em que há sobre esta comissão uma sobrecarga significativa de trabalho, o que faz com que todos tenhamos aqui alguma dificuldade também de resposta, principalmente os grupos parlamentares mais pequenos, que neste momento têm uma sobrecarga sobre os seus deputados, que é quase desumana, não é? Porque são muitos diplomas a fechar e torna-se um pouco difícil todo o trabalho que temos a fazer. No entanto, o compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é encontrar a melhor solução para este diploma, de forma a que tudo fique um pouco mais claro para todos e que não venham aqui daqui a decorrer situações mais nebulosas ou que se tornem mais complicadas depois adiante de resolver. Essa grande questão que colocaram e que voltam aqui a repetir, que tem a ver exatamente com as cédulas profissionais, é uma questão cuja dúvida hoje nos foi dissipada. Entretanto, a recertificação também é algo que está no diploma, mas que fica, também reconheço, menciona-se a recertificação, mas não há uma definição do que virá, de facto, a ser a recertificação e que moldes essa recertificação poderá tomar ou não. A própria Ordem reconheceu hoje que esta é uma preocupação sua também e que é tida em boa conta, mas não fica muito, muito claro neste projeto de lei o desenvolvimento dessa questão. Também não fica muito claro o desenvolvimento da remuneração, mas os dados que tem aqui é exatamente a remuneração nas mesmas condições de qualquer outro enfermeiro, serão remunerados rigorosamente nas mesmas condições. Mas tudo isto fica pronto, para a regulamentação. É evidente que em todas as leis há uma dimensão muito forte a sua aplicação, que fica depois, em todas, quase todas, fica depois remetida para a regulamentação. Aqui há questões que nós vamos ter que dirimir nos próximos dias e ver que soluções vamos encontrar aqui todos em conjunto. Penso que esta preocupação não é só do Partido Socialista, que é de todos os outros grupos parlamentares e que todos iremos fazer um esforço para encontrarmos a melhor solução para as questões. Estamos atentos, estamos a acompanhar com particular acuidade. Aliás, não foi por acaso que o Partido Socialista propôs que houvesse, desde logo, uma baixa à comissão sem votação deste diploma, ainda sem votação na generalidade, o que não impedia que fossem introduzidas melhorias ao diploma, isso não impedia, mesmo que tivéssemos votado, mas o nosso entendimento desde o início é que a reflexão e o trabalho exigia um esforço maior e que, portanto, era importante ser aqui trazido ainda sem votação e iniciar-se um processo amplo de auscultação e que este processo fosse amplamente participado por todos os interessados, porque também estamos bem conscientes de dois impactos que esta medida legislativa tem. Primeiro, um impacto sobre os utentes do serviço de saúde, que se quer cada vez de maior qualidade e com maiores garantias de segurança, e eu penso que esse é um objetivo que nos envolve a todos, seguramente, e é um objetivo inquestionável de todos. E, por outro lado, também o acautelar do impacto que isto vai ter na vida dos profissionais. Dentro desta dimensão, nós, nos próximos dias, desenvolveremos o nosso trabalho, que termina numa fase de audições amanhã. Sexta-feira serão apresentadas as propostas de alteração e na próxima semana faremos já a votação na especialidade para que possa subir a plenário ainda até 23 para a votação final global. É isto que vos tenho a dizer quanto ao curso do processo e dizer porque de facto estamos atentos a estas questões que já tínhamos debatido todos aqui com bastante pormenor até ao longo da conversa que tivemos a oportunidade de ter no âmbito do próprio grupo parlamentar.
Muito obrigada. Pela minha parte, agradeço também a disponibilidade que têm tido ao longo destes dias para tentar, em conjunto, introduzirmos ou melhorarmos o documento com as dificuldades que para nós pensamos que o documento tem e acarreta. Relativamente às escolas superiores não integradas, quer dizer que são escolas que estão na Lei 62 de 2007 com estatuto institucional, portanto nós não somos unidade orgânica de nenhuma outra instituição, respondemos diretamente à tutela, temos cumprido e devolvido tudo o que é o quadro legal das instituições, preparado para as instituições de ensino superior. Somos e consideramos que temos um papel importante na rede do ensino superior ao nível nacional. Não estou com isto a dizer que as outras instituições não têm, até porque penso que naturalmente conhecerão o relatório produzido pela professora Alberta Amaral a propósito das instituições de ensino de enfermagem de saúde como sendo as instituições mais sustentáveis do país, e tem também a ver com a questão que nós nos escusamos de alguma forma de comentar aqui a propósito do financiamento. Era uma tónica destas, portanto, a questão da autonomia é para nós extremamente importante e entendemos que esta proposta é algo excessiva e belisca, de alguma forma, peço desculpa pela expressão, a autonomia das instituições, que vai na linha também da reflexão que o senhor deputado e os deputados têm produzido. De facto, temos aqui esta sobreposição que nos parece excessiva de competências e há que fazer aqui uma distinção entre a teoria e a prática. E há aqui algum discurso paradoxal, e peço desculpa por esta expressão talvez forte, mas, nomeadamente, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e as outras escolas, outros colegas, com certeza, também terão relatos dessa natureza a fazer, a certificação e a apreciação curso a curso tem sido um processo extremamente demoroso, complexo e muitas vezes demonstrando uma tentativa de ingerência que ultrapassa aquilo que seriam as competências que, a nosso entender, estariam, deveriam ser assumidas pela Ordem, e a Ordem somos todos nós, somos inscritos na Ordem e nela estamos de corpo inteiro, por ela lutamos. Portanto, não se trata aqui de um diferendo interinstitucional, mas de esgrimir, de algum modo, argumentos que nos parecem válidos e que poderão enriquecer e melhorar esta proposta de lei. De facto, os pareceres e as apreciações que têm sido produzidos, e eu provavelmente na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa vou fazer chegá-los à tutela, muitas vezes são de tal modo de pormenor que se vão ao ponto de sugerir referências bibliográficas. O que, entre a teoria e a prática e aquilo que será desejável de uma apreciação geral do teor dos cursos, não é de facto aquilo que tem acontecido no processo. E, portanto, esta questão para nós e esta dupla certificação afigura-se como paradoxal e como de algum modo a vir colocar grandes dificuldades às escolas de poderem propor e avançar os cursos, o que necessariamente se fará. Exatamente. Cada curso.
Isso é preciso reforçar bem.
E é penalizador para nós, porque quando estamos a propor um curso para abrir no ano letivo seguinte, ele demora um ano, dois anos a ser aprovado. E isto tem sido a prática com o estatuto anterior. Com o novo estatuto, com o alargamento de competências, coloca-nos aqui questões relativa àquilo que nós dizemos que é o discurso oficial e aquilo que é a prática exercida muitas vezes por pessoas que permita que alguns deles são nossos colegas, somos todos enfermeiros também, foram alguns deles nossos alunos, enfim, que já estamos nestas lides há alguns anos, não quer dizer que a antiguidade tenha posto, não se trata disso, trata-se de dizer que da competência do ensino de enfermagem, os peritos são, de facto, os docentes das escolas e as escolas, algumas delas com mais de 100 anos disso. E, portanto, há aqui questões processuais que é preciso acautelar e que não têm sido, na nossa perspectiva, e nomeadamente naquela que me toca, muito curiais em relação àquilo que nos têm, os documentos que têm sido produzidos e dos quais vou dar conhecimento até à tutela, até como exemplo daquilo que tem sido a nossa vivência no dia-a-dia das instituições. Outra questão que me parece, e vou já terminar, porque também não quero adiantar mais, e os assuntos, as questões têm sido já suficientemente debatidas, é a questão internacional. Penso que sabem que existe uma organização europeia, que é a FIME, que é a Federation International of Nurse Educators, que é presidida atualmente pela professora portuguesa, a professora Arminda Costa. Eu sou, portanto, e a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e as escolas do país, nós somos membros desde o início dessa organização europeia e em diversos fóruns internacionais e europeus. É claro que a tendência de regulação não é esta, ou não vai neste sentido. A tendência de regulação vai muito na certificação ao longo da vida, da recertificação, E pensamos que a questão da qualidade é, de facto, importante, e as escolas serão as primeiras, da primeira linha, a assumir isso como uma bandeira, e temos-lo feito, e não é de agora, é de há muitos anos, em todos os documentos produzidos, e, enfim, haverá até dissertações de doutoramento e de mestrado de muitos dos professores, dos atuais professores das escolas, que apontam nesse sentido há largos anos, e, portanto, não é nada que seja de há 10 anos para cá, é muito, muito anterior. E, portanto, a questão da qualidade e da recertificação é para nós prioritária e nela estaremos de corpo inteiro quando formos chamados a isso. A questão desta dupla certificação parece-me excessiva, de facto, em relação. Em relação às especializações, nomeadamente, esse é o processo que eu tenho tido, nós temos tido como complicado, portanto, foi os pedidos de pós-licenciatura que estão a ser sistematicamente pedidos novos esclarecimentos, nomeadamente referências bibliográficas, como acabei de dizer. E, portanto, a questão internacional parece-nos que não aponta nesse sentido. Nós temos, e eu faço parte da delegação portuguesa à FINE, sou aqui person de Portugal, e vai muito mais na recertificação ao longo da vida e não, até porque historicamente a evolução do ensino de enfermagem, a qualificação académica é muito mais dos últimos anos do que de anos anteriores e, portanto, parece-nos que a questão da recertificação, sobretudo em pessoas que têm um percurso profissional já de longos anos, faria também todo o sentido, se calhar mais do que, e se o risco do início do exercício profissional e a evidência o demonstra, há mais risco, mas também são aqueles que estão ainda com o modelo formativo da qualidade e dos processos entre o ideal e o real, mais próximo no caso dos recém-licenciados. Mas pronto, isto também é evidência científica desta natureza, que naturalmente, se for no caso disso, também poderemos conhecer. Só queria, para terminar, que a questão da mobilidade, portanto, dos enfermeiros que vêm da Europa com menos formação, vêm com 180 CTS na maioria dos cursos, Espanha está num processo de transição para os 240, mas eles acedem ao título profissional sabendo falar português. Conhecendo nós a experiência fronteiriça, escolas como Huelva, Badajoz, Cáceres, Santiago de Compostela, serão, com certeza, mais atrativas para os estudantes portugueses que as escolas portuguesas, sobretudo as dessas regiões. Isto também pode, com esta diferença entre a regulação interna e a regulação que existe nos outros países, provocar um êxodo de estudantes para países, e isso também nos fóruns internacionais nós temos tido alguma preocupação em ver se poderá acontecer este movimento migratório de estudantes que possam por terminar cursos do outro lado da fronteira e que regressem sem ter que fazer o estágio do outro lado. Portanto, com esta me termino. Muito obrigada pela, e gostaria, enfim, não quero monopolizar as questões.
Senhora Deputada, Srs. Deputados, muito obrigado pelo vosso tempo. Eu também não vou gastar muito tempo na argumentação, só queria chamar a atenção para dois ou três aspectos que considero absolutamente cruciais em tudo isto e, desde já, dizer que só me posso pronunciar sobre o que está escrito. Portanto, só sobre o diploma que aqui está é que me posso pronunciar. Para além disso, não posso ficar a pensar que o que é atirado para a regulamentação venha a ser regulamentado como a ordem quer, porque ninguém o poderá garantir. Porque este governo eventualmente poderia garantir que assim seria, como estamos em mudança de legislatura, portanto, ninguém sabe o que é que o futuro nos reserva se não ficar no diploma. Portanto, pronunciando-me sobre o que está nesta proposta, e indo diretamente de encontro a algumas das questões colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, a questão do erro é uma questão, de facto, que nos preocupa. Eu só gostava de saber, e com base em evidência científica, em que é que isto diminui a possibilidade do erro. E, muito rapidamente, é assim. Se o curso está acreditado pela agência, quer dizer que passou por um conjunto de critérios, e, se além disso, aqueles licenciados têm 50% do seu tempo em exercício tutelado, quer dizer que quando chegam ao final do curso têm, de facto, competências certificadas. Nós sabemos que elas têm prazo. Portanto, não tem lógica nenhuma, do nosso ponto de vista, que, após terem feito um período de formação tutelado, certificado por uma agência, tenham que certificar de novo. Sabemos que têm prazo. E esse prazo, de acordo com os estudos que são amplamente conhecidos, sabemos que ao fim de, enfim, 5 anos, todo o que foram competências certificadas, caducaram. Portanto, teria algum nexo que falássemos em recertificação periódica, eventualmente com uma periodicidade dessa natureza, que é aquela que está a ser adotada em alguns países, nomeadamente no Canadá, mas com alguma distância do momento da formação inicial, dada a natureza da nossa formação. Agora, A questão do erro não passa por aí. A questão do erro passa pela necessidade de um acompanhamento sistemático de recém-licenciados que tem que ser exercido por profissionais das organizações prestadoras de cuidados. Porque não há nenhuma certificação, seja ela qual for, que evite o erro. Tem é que haver um acompanhamento, um período de integração, que não existe, e que tem que ser exigido às organizações prestadoras de cuidados, etc. Isso, sim, eventualmente, permitir-nos-ia dar algumas garantias de que o erro teria tendencialmente, enfim, uma tendência de redução. De outra forma, não há certificação que resolva esse problema, do meu ponto de vista e de acordo com os estudos que eu conheço, e, aliás, essa é uma das áreas que nós nos propusemos investigar para a Ordem. Exatamente. Nós, os que aqui estamos presentes. Faz favor.
Esse acompanhamento de profissionais com as competências necessárias para acompanhar, qual seria o modelo que corresponderia a essa preocupação no início do exercício profissional pleno, digamos assim?
Ok. O modelo que responderia num período de integração em qualquer serviço e sempre que a pessoa muda de serviço, isto está estudado, Patrícia Werner estudou isso profundamente. Em qualquer serviço, sempre que um profissional muda de serviço, nomeadamente profissionais da área clínica, exige que esse profissional seja acompanhado por um perito que periodicamente lhe faz uma supervisão clínica. Isso responde às necessidades que existem de colmatar as dificuldades. Não o exercício tutelar tal como aí é apresentado. Porque o exercício tutelar tal como aí é apresentado é um exercício tutelado à semelhança daquilo que existe no internato médico. Certo? Portanto, e isso, de facto, são coisas completamente diferentes, porque a formação já tem um período de 50% do seu tempo. Faça favor.
Até porque eu não sou profissional da área, nem nunca tive nenhum exercício próximo, e, portanto, há aqui termos que, para mim, são um bocadinho fora do meu registro e, portanto, tenho que pedir esclarecimentos e desculpem a interrupção, mas é para também não me perder aqui. Ora, está-me a dizer que no internato médico há um acompanhamento. É que hoje definiram o exercício tutelado como algo que me parece ser um bocadinho diferente daquilo que está a dizer. E, portanto, é para eu perceber bem. Como é que é, então, esse período de acompanhamento no internato médico? Que é para eu perceber se é igual àquilo que me explicaram hoje como sendo aquilo que vai acontecer com o exercício tutelar.
No internato médico, o médico não tem capacidade de prescrição durante todo o tempo de internato. Tem sempre um supervisor ao qual tem que reportar e só com a autorização dele é que pode prescrever. No internato médico inicial, não estou a falar do internato de especialidade, que são coisas diferentes. Há vários graus de internato. Um recém-licenciado em medicina, durante o seu período de internato, reporta sempre ao seu supervisor direto. Sempre. Na nossa prática tutelada, durante o ensino clínico, o tutelado não tem autonomia para prestar cuidados sem a presença de um supervisor direto. E sem reportar diretamente a um supervisor direto, durante o curso. E por isso é que nós dizemos que esse período corresponde a um período de prática tutelada, efetivamente tutelada, por professores e ou profissionais do contexto onde eles estão a fazer o seu ensino clínico.
Eu estava aqui, estava a ser, quando me fala da prática no internato médico, para ver como é que... A ideia que nos foi aqui deixada de manhã e... De certa forma, foi um pouco repetida até pelo próprio Sindicato dos Farmacêuticos, é de uma prática diferente, é que o indivíduo que está em prática tutelada é responsável pelos seus atos e tem uma autonomia com supervisão.
Isso, eu acho que isso, vamos lá ver.
Supervisão.
Eu acho que aqui o modelo não pode ser, não é similar.
Que é algo diferente.
Não é um pouco diferente.
Internato médico,
é diferente em vários aspectos. Primeiro, porque de facto, no internato médico, no chamado internato geral, não é? Salvo umas exceções antigas de médicos de família que não têm a especialização em medicina geral e familiar, mas são residuais e tendem a acabar. Mas isso são coisas do passado, não é? No internato geral, de facto, o exercício é totalmente tutelado do parte do médico. Mas também, eu acho, e é isso que se pretende para o exercício profissional tutelado nesta proposta de lei. Pronto. Apesar de tudo, este exercício profissional tutelado, o profissional nesta situação, penso que está, do ponto de vista de inscrição na ordem e de inscrição na profissão, no caso da proposta de lei da enfermagem, um passo adiante do que está o interno médico naquela situação. Penso que está.
Mas onde é que
isso é? Onde é que está escrito? Em termos de prática, ela é tutelada.
Não, mas onde é que está escrito? Desculpem lá. Onde é que está escrito, neste documento, que ele tem título? É que não tem título.
Está escrito, está.
Não, ai, desculpem. Então
tem um título que é sujeito, no final do internato, a uma avaliação do internato que o confirma ou não. Mas há aqui um sítio onde se diz que é inscrito na ordem.
Bom, é inscrito, não tem título.
É inscrito, se me for permitido, é inscrito. E em relação, exatamente neste diálogo, penso que é importante, reparemos numa coisa. A assunção da ordem de que a remuneração dos licenciados em enfermagem que procurem, portanto, o seu registro na ordem para exercício profissional tutelado, como é que a ordem pode garantir que todos serão remunerados em condições idênticas aos profissionais? Bom, essa é uma questão que competirá, com certeza, a todas as instituições, ao governo, às organizações de saúde, como é óbvio, não é? Que tem que garantir. Portanto, como é que a ordem pode, efetivamente, garantir? Porque, Sr. Deputado, a questão aqui que se coloca...
Desculpe, mas esta proposta de lei é do governo.
Muito bem.
O governo depois é que tem que garantir isso. Isso não há dúvida.
Mas eu gostava só... Mas sendo a ordem responsável por este exercício tutelado, ora é evidente que só poderá abrir este processo com a assunção por ela própria dessa garantia em relação às instituições onde as pessoas vão ter este tipo de práticas.
Muito bem. E isso significa a empregabilidade, a concretização da empregabilidade a 100%? Sim.
Pelo menos
neste estágio. Portanto, essa é uma das nossas grandes dúvidas. A grande questão que se coloca aqui, e gostaríamos efetivamente de clarificar, é que, sem querer entrar em comparações, o modelo de formação e o modelo de desenvolvimento profissional em enfermagem, durante largas décadas, procurou, pela sua especificidade, efetivamente consolidar lógicas formativas e de desenvolvimento de competências não exatamente semelhantes às dos médicos, por uma razão muito simples. Os médicos são supervisores numa característica individual. Cada médico tem o seu interno que, naquele contexto, no final daquele internato, certifica, aquele período certifica para. Ora, com os enfermeiros isto não é possível garantir. Não é possível garantir porque os enfermeiros são os profissionais de saúde que efetivamente desenvolvem a sua intervenção ao longo das 24 horas do dia, ao longo dos 365, exceto os períodos de férias. E, portanto, a questão da individualização, a questão do reporte, da comparação aqui do reporte ao supervisor, torna-se aqui, e essa é a outra grande questão, é quem são estes supervisores clínicos? Que preparação é que estes supervisores clínicos têm no sentido de procurar... Em última instância, efetivamente, atingir a questão que o Sr. Deputado colocava e que o meu colega já referiu relativamente ao erro, que a nossa concepção do desenvolvimento profissional passaria muito mais numa lógica de integração e de apoio à integração do que propriamente a uma dupla certificação. Porque reparemos, o ponto 8 do artigo 7º do decreto-lei que cria a Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior diz claramente, sem prejuízo do disposto nos números anteriores 6 e 7, é interdita a qualquer entidade que não há agência a acreditação para efeitos profissionais de qualquer instituição de ensino superior ou ciclo de estudos. Portanto, é disto que nós estamos a falar, Srs. Deputados. Nós estamos a falar de uma situação, de uma proposta de lei que, aparentemente, passará por cima deste enunciado legislativo anterior, fazendo com que, apesar dos cursos de licenciatura em enfermagem estarem acreditados, parece haver aqui a necessidade de uma preocupação que é certificar duplamente aquilo que já está certificado, ficando a descoberto, essa sim, uma preocupação que é nossa, de todos os enfermeiros da Ordem, portanto, da Ordem Portuguesa, e a qual nós integramos, que é a da certificação, ou da recertificação, melhor dito, dos profissionais em exercício. Isso sim, porque isso poderia, e estamos convictos que isso levaria à garantia e à melhoria da qualidade dos cuidados prestados à população. Esta dupla certificação, quanto a nós, não traz nada de novo a essa questão da qualidade. Eu gostava também de dizer, João Paulo, depois interrompido. Então, eu interrompo. Muito rapidamente, eu só gostava de dizer duas coisas. Em relação à especialização que o Sr. Deputado muito bem colocou. Os cursos de pós-licenciatura de especialização em enfermagem, por portaria de 2002, estão regulamentados, portaria 268/2002, estão regulamentados de tal ordem que implicam que, em relação a cada curso, seja apreciada a proposta que as escolas fazem no âmbito da sua autonomia, a avaliação a partir de uma matriz que a Ordem, efetivamente, definiu. E é desta dificuldade que o Sr. Professor há pouco falava e que eu vivenciei na minha escola anteriormente. Eu gostava de dizer que esta matriz e a preparação dos cursos de pós-licenciatura que hoje fazemos não são cursos de pós-graduação exclusivamente teóricos. Também esta matriz de cursos desenvolvidos em termos de pós-licenciatura incluem um número que, no global das horas, ultrapassa os 50% da formação no ano ou ano e meio. E mais, dizer mais, que no nosso entendimento, e sem querer efetivamente aqui defender nenhuma posição de que as escolas é que sabem exclusivamente deste assunto, nós temos efetivamente que reafirmar que os peritos na formação, especializada também, onde eles existem em maior número no que diz respeito às competências, são os docentes que estão na escola e que são especialistas por esta via. Porque, como sabemos, a percentagem de especialistas a exercer, efetivamente, a prestação de cuidados é muito, muito, muito pequena. E, portanto, esta questão da especialização, nós entendemos-la também aqui, pelo artigo 30º, como uma invasão da autonomia das instituições de ensino superior, pelo facto de vir aí ser consubstanciada a possibilidade de emitirem opinião sobre cada um dos cursos, quando, na presente matriz, não sendo isso, digamos assim, um requisito, uma competência da Ordem, já o fazem com recurso àquela questão que há pouco efetivamente foi dito. Portanto, eu gostava só, sobretudo, de vincar e calmo já, mas em relação à questão da remuneração e em relação à questão da qualidade dos cuidados, senhores deputados, solicitamos a vossa maior e máxima atenção, porque a apresentação do cenário da intenção de que isso será efetivamente resolvido no futuro, não nos parece que isso, de facto, seja uma garantia que a nós, dirigentes das escolas, nos tranquilize.
Muito rapidamente concluir o meu raciocínio, só para dizer o seguinte, não faz mal, por mim não faz mal nenhum, entenda-se. Eu acho que sim. Pegando nas palavras do meu colega, professor Amendoeira, efetivamente há aqui uma questão que tem a ver com... Temos neste momento, por ano, a sair 3.700 licenciados, aproximadamente. Se estes 3.000... Primeira questão, quem é que nos garante que estes 3.000 licenciados entram para o internato? Todos. E se não entram todos, como é que entram? Quem são os que ficam de fora? Com base em que critério, se não há uniformidade, naturalmente, de avaliação entre as escolas, nem tem que haver. Se não há um fator a nível nacional que introduza aqui uma harmonização de classificações, com base em que critério é que selecionam aqueles que entram para o internato? Essa é a primeira questão. Segunda questão. Entrados para o internato quer dizer que vão ocupar todos os lugares que existem disponíveis no país para internato, logo, para estágio, e todos os supervisores. Então, onde é que as escolas põem aqueles que, por lei, são obrigados a colocar em ensino clínico? Ou seja, nós temos 16 mil pessoas no sistema que têm que passar 50% do tempo do seu curso em ensino clínico, logo, em contextos clínicos, que passaram a estar ocupados por serem licenciados. Como é que as duas coisas jogam? Quem é que me sabe explicar isto?
E onde é que vamos, de repente, inventar supervisores? Porque os supervisores que existem são formados por nós e estão a ser utilizados por nós. Nós estamos a precisar deles para garantir que os nossos alunos não estão sozinhos na prestação de cuidados, que isso sim era um atentado à qualidade. E eles não estão sozinhos. Então, como é que é possível juntar estes dois argumentos? Depois, se de facto eles não entram todos para o internato, Sra. Deputada, Srs. Deputados não precisam se preocupar com o excesso de escolas, porque elas morrem 50%. Porque no momento em que se souber que, efetivamente, os recém-licenciados não têm nada, não têm título, e não têm hipótese de entrar para o internato, a procura dos cursos cai abruptamente, dir-me-ão. Mas já existem enfermeiros a mais. E eu pergunto, onde é que isso está aprovado? Porque os dados da OCDE não nos dizem isso. Portugal é dos países piores colocados relativamente ao número de enfermeiros por habitante. Não tenho a mínima dúvida acerca disso. Acabou de ser apresentado um estudo feito pela Universidade de Coimbra, que projeta o número de profissionais de saúde necessários para os próximos 10 a 15 anos, se a mão não me falha, onde demonstra claramente que nós continuamos na cauda da Europa no que diz respeito ao número de enfermeiros necessários para a população. Outra coisa completamente diferente é aqueles que o Estado emprega. Bem, isso não discuto, porque isso é outra coisa completamente diferente. Última questão que eu queria colocar. Nada disto teria acontecido. Não estaríamos hoje aqui, apesar de tudo, nesta amena conversa, se as escolas tivessem sido ouvidas ao longo deste processo. As escolas nunca foram ouvidas ao longo deste processo. Em todo este processo, as escolas nunca foram formalmente ouvidas pela Ordem. Nós, enquanto elementos da Ordem, estivemos presentes em Assembleias Gerais da Ordem, tremendamente turbulentas e conduzidas de forma que, enfim, deixam alguma coisa a dever à democraticidade e que, efetivamente, tudo fizeram para que este processo chegasse a este pé sem as escolas terem sido ouvidas. Apesar disso, tenho muito orgulho que a Ordem exista, afirmo-me como enfermeiro, membro da Ordem, inclusivamente lutei para que a Ordem existisse e fiz parte dos corpos sociais, os primeiros corpos sociais. Desculpem a emoção, mas de facto... Como? Já nos encontramos algumas vezes. Muito obrigado.
Eu não sei se o Sr. Deputado me permite só fazer cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer muito a vossa atenção, porque a enfermagem também se sente enobrecida pela vossa atenção que o Parlamento dedica e então agora. Foi também muito agradável ouvir na apresentação que a Sra. Deputada fez deste projeto de lei em plenário todos os rasgados elogios que os grupos parlamentares disseram à nossa profissão, do qual nós todos nos orgulhamos, porque somos todos enfermeiros. No entanto, permitam-me, com a devida humildade, dizer que eu estou aqui representando também 71 Santas Casas da Misericórdia, que têm 105 unidades de saúde, têm 1.981 camas e representam neste momento 54% da rede de cuidados continuados integrados. Portanto, estive esta manhã reunido com o Sr. Presidente da Sociedade Nacional da União das Misericórdias, que me mandatou também para fazer aqui presente o parecer da União das Misericórdias relativamente a este processo. A escola que eu represento faz parte desta União das Misericórdias, portanto, trabalha em estreita ligação com as Santas Casas da Misericórdia e com os seus prestadores de cuidados. Portanto, daí também a nossa posição. Além de partilhar tudo aquilo que os colegas tiveram a gentileza de colocar muito melhor do que eu, não tenho muito jeito para estas coisas, mas desculpa a mim, eu devo dizer-vos que na nossa prática de ensino e de formação, eu fui enfermeiro, portanto, no espaço hospitalar, depois estive na escola, depois fui diretor do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, do Hospital de Santana, e neste momento estou novamente na escola, enquanto diretor, e refletimos, enquanto escola, refletimos profundamente sobre este projeto. Aliás, já o conhecemos desde 2006, nós participamos, 2006 ou 7, participámos nas assembleias da Ordem que o aprovaram, como o Sr. Professor disse, de uma forma, se calhar, não muito louvável, mas, enfim, são assuntos internos. E, portanto, eu tenho que vos dizer que nós ensinamos aos nossos estudantes e avaliamos sistemática e rigorosamente um critério que é a prática tem que ser baseada na evidência. Quem pratica enfermagem sem ser baseada em evidência não pode praticá-la. Avaliamos isso sistematicamente porque daí depende da qualidade dos cuidados. Eu não posso fazer uma coisa porque me apetece ou porque acho que é mais interessante. Curiosamente, tive a oportunidade de ler o relatório que apareceu da proposta, relativamente a esta proposta de lei, e fiquei agradado por ver aquilo que os senhores tiveram a oportunidade de escrever, não sei se foram os senhores, peço desculpa, que diz que o Governo, apesar de protestar e ter ouvido a Ordem dos Enfermeiros, não remeteu à Assembleia da República o resultado desta audição, nem qualquer estudos, documentos ou pareceres. E isto, permite-me, preocupa-me enquanto cidadão, enquanto pessoa, que uma coisa desta magnitude, porque tem uma magnitude de facto muito grande, nós somos 50 e tal mil enfermeiros na prática já certificada, e somos mais uns milhares que se preparam para ser, nós estamos a falar de um universo muito grande, e este projeto de lei mexe, na nossa modesta opinião, com esta dinâmica social muito forte, mas como os seus deputados conhecerão, muito subterrânea. Pouco se fala dos enfermeiros, porque os enfermeiros trabalham mais é de noite, é das 4 às 11 e das 11 às 8 da manhã. E aí se passa um universo de obscuridade que não tem nada a ver com obscuridade, tem a ver com trabalho discreto. E neste momento não podíamos deixar de vos manifestar, e agradecer muito a atenção de nos receberem, para manifestar esta ideia. A nossa prática tem que ser baseada em evidência, é isso que ensinamos aos nossos estudantes. Custa-nos afirmar que neste momento, e permitam-me, salvo melhor opinião, não há qualquer dado substancial, qualquer dado, que indique a necessidade de nós mudarmos de paradigma em termos de formação e de avaliação de competências. Não obstante se possam dizer que há estudos aqui, eu preciso ver esses estudos, não basta dizer que há estudos. Porque essa linguagem permitam que algumas pessoas menos qualificadas, não estou a dizer que, por amor de Deus, não tem nada a ver com os senhores, desculpem, a expressão não foi feliz, que às vezes se manda, mas há estudos aqui, há estudos aqui. Peço desculpa, isso às vezes, para nós que estamos com prática baseada em evidência, isso para nós é muito rigoroso. Se há estudos, humildemente, cientificamente, diga, mostre-nos o estudo e nós teremos todo o gosto em... Portanto, não há aqui uma questão de preconceito, há uma questão de estudo. Por outro lado, nós temos o exemplo dos seus deputados, o seu deputado, perdão, isso acho, provavelmente acompanhou, o seu deputado não sei, mas foi os exemplos das más opções que foram feitas no passado relativamente à enfermagem. Aí na década de 90 houve uma onda que foi de fechar a formação em enfermagem. Os segundos ciclos que as escolas, não é segundo ciclo, as segundas admissões que as escolas tinham, toca de fechar tudo, segundo turno, exatamente, toca de fechar tudo. Estudos para isso não havia, foi uma questão política dramática. Resultado, passado uns anos, veio outro governo, sinceramente não sei quais, nem me interessa, agora abram-se escolas para aí. E o Sr. Deputado Bernardo Soares, o qual eu aplaudo pela sua sistematização, no plenário disse isto mesmo. E eu fiquei sensibilizado com isso. Porque, de facto, é preciso que percebam que houve erros no passado, dos quais estas instituições não têm que ser responsabilizadas. Eu estou a falar em nome de uma instituição que tem 60 anos de vida, não é? Que tem 60 anos, que foi uma instituição que respondeu ao Estado. Quando o Estado precisava de enfermeiras paraquedistas, nós produzimos, entre aspas, deixem-me passar a expressão, as primeiras enfermeiras paraquedistas foram para o ultramar, das quais nos orgulhamos muito. Foi um Estado que pediu, formem enfermeiras para o ultramar, enfermeiras em enfermagem tropical. Formámos enfermeiras em enfermagem tropical. A escola existe no sentido de lógica de serviço à sociedade e não no outro. E, portanto, adquiriu um património cultural ao longo destes 60 anos, que para o ano, se Deus quiser, devemos comemorar em março, que é um património que tem que ser considerado e que, naturalmente, nos dá autoridade, não por aquilo que dizemos, mas pelo património acumulado. E, portanto, custa-nos ver que tanto estas opções, peço desculpa, políticas que foram tomadas, tanto de restringir a formação, como depois de indiscriminadamente a abrir, foram erros que se pagaram e que se estão a pagar neste momento, sérios. Portanto, permitam-me, e peço desculpa, que vos solicite uma ponderação muito sistemática quanto à oportunidade e aos timings desta proposta, porque ela poderá eventualmente constituir-se para que uns tempos, nós estejamos todos aqui a falar sobre os erros que foram feitos também no passado, que é agora. Gostava de vos pedir que, e os senhores são muito mais competentes do que eu para isto, porque são pessoas nesta área, nós temos de distinguir o âmbito da formação e o âmbito da prestação de cuidados. Mas, no entanto, nós somos todos enfermeiros. Todos nós que estamos nas escolas, eu sou, todos nós estamos capacitados e estamos credenciados. Eu sou enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica, além de ser enfermeiro de cuidados gerais. Todos nós somos enfermeiros. O Decreto-Lei nº 774/2006 diz que o grau de licenciado deve valorizar a formação que visa o exercício de uma atividade profissional. Portanto, as escolas não existem para mais nada, a não ser para formar profissionais de enfermagem. E têm-no feito com credibilidade absolutamente inquestionável ao longo destes anos. Eu estou falando naturalmente da minha escola. Também fomos avaliados, auditados pelo Ministério por normas internacionais, Temos todo o tipo de certificações. Portanto, dizemos com propriedade que temos autoridade. Não percebemos porque é que alguém nos há de pôr uma bitola quando terminamos o nosso ciclo, quando acordamos os nossos estudantes a terminar o ciclo de formação, dizer assim, agora tem que mostrar que sabe. Porque os senhores deputados, este não sei se saberão, mas ficarão a saber, permitam-me. Isto também não é do meu tempo, também é de tempos muito memoriais. No início desta escola, que era das franciscanas, missionárias de Maria, agora não é, mas era a escola das franciscanas, as enfermeiras e das escolas particulares todas que havia das congregações religiosas, quando terminavam o seu curso, tinham que fazer um exame de Estado. que iam fazer à escola da Torre Vara, que era a escola centenária, 120 anos já tem, então iam as senhoras enfermeiras, acompanhadas pelas suas monitoras, que ficavam naturalmente silenciosas, acompanhar o exame de Estado com toda a formalidade e sentido. O que fazia todo o sentido, porque o Estado precisava de certificar se aquelas senhoras, que eram muito bonitas, simpáticas e muito, vestiam de véu branco, mas se eram competentes para fazer aquilo que estavam a fazer, faz todo o sentido. Passado esta época, foi reconhecida a essas entidades pela consistência e pela persistência da sua qualidade de formação, foi reconhecido a possibilidade de que essa, o reconhecimento que essas fizessem fosse reconhecido em termos nacionais. E assim as coisas vigoraram até hoje. E nunca desfraudámos essa confiança que o Estado depositou em nós. Portanto, afirmamos que a licenciatura que nós fazemos apenas visa uma coisa, que é o exercício da atividade profissional, não visa outra coisa qualquer. Reforçar aquilo que eu tinha pensado dizer, mas o professor já disse, que é o curso de enfermagem tem, de facto, 2.300 horas de exercício tutelado. Tem. Nós acompanhamos 50% dos nossos estudantes, ou os professores da escola, ou outros colegas contratados especialmente e formados para o efeito, acompanham no presencial, não há nenhum ato que um colega faça, um estudante faça, que não seja supervisionado por um colega em todo o tempo de formação. Portanto, ao chegar ao final deste tempo de formação, o estudante faz um estágio, e aqui permitam-me esta, se calhar não falaram ainda sobre isso, faz um estágio de opção. Este estágio de opção, eu pessoalmente acompanho o estágio de opção, com todo o gosto, e tive neste momento dois estudantes, um no Hospital de Torres Novas e outro no Hospital de Torres Vedras, que estiveram com um supervisor nomeado pelo serviço, naturalmente, sancionado pela escola, pela direção de enfermagem do próprio hospital e pelo conselho científico da escola. E esse estudante esteve com essa pessoa durante 12 semanas, portanto, 3 meses. E durante esse tempo, mantivemos-nos em contacto, a escola, neste caso eu e os colegas, e avaliámos, criticámos, sugerimos, apreciámos, valorizámos. Porquê? Porque a pessoa estava a fazer um exercício profissional tutelado. Por quem? Por um colega. Chegando ao fim, sentamos todos à mesa, fazemos uma avaliação circunstancial e damos uma nota e está resolvido o assunto. Agora pergunto, o que é que há para além disto num exercício profissional tutelado? Não pode haver mais nada. Portanto, estamos claramente a fazer uma fotocópia de um assunto. Imaginem que esta minha estudante, Carla, que fez agora terminava, agora ia novamente para o mesmo serviço fazer o mesmo tipo de estágio com a mesma colega. Isto, permitam-me, eu posso, naturalmente, salvo a minha opinião, posso estar a ver mal a questão, mas qual o sentido disto? Em que é que isto contribui para a melhoria da qualidade dos cuidados? Sinceramente, não consigo antever. A qualidade para nós é um assunto muito sensível, naturalmente. Falam não só enquanto escola, que também falo, mas também enquanto Santas Casas da Misericórdia, que desde há 500 anos, há mais de 500 anos, enfim, acudimos às pessoas necessitadas e naturalmente que não acudimos de qualquer maneira. Nós buscamos a qualidade. São Francisco de Assis dizia, é preciso fazer o bem, mas é preciso fazê-lo bem feito. E nós assumimos integralmente esta máxima, porque a qualidade não é uma coisa superficial, é um direito dos cidadãos. Os cidadãos têm direito à qualidade. E, portanto, nós queremos afirmar que a nossa escola forma pessoas em qualidade. Forma porquê? Porque clarifica conceitos. Está presente no processo formativo. Subsidia a aprendizagem. Avalia com rigor e clareza. Indica as fontes bibliográficas credíveis, fomenta o espírito científico, ensina a fazer investigação, acompanha pedagogicamente as experiências clínicas, chama especialistas da prática para enquadrar e tem processos certificados por normativos nacionais e internacionais. Eu, com todo o respeito por todas as outras entidades, não sei que outra entidade nacional ou que outras entidades é que tem mais certificação ou mais avaliação da sua qualidade do que as escolas superiores de enfermagem. Naturalmente, eu estou a falar das escolas que eu conheço, a nossa escola, que aqui representa. Ora bem, pensando eu que, e assumo inteiramente, fiz parte da nossa Ordem dos Enfermeiros, sou muito orgulhoso da nossa Ordem dos Enfermeiros e quero que ela tenha um papel relevante na prossecução do objetivo da prestação de cuidados de qualidade. E sei que essa prossecução desse objetivo depende também da qualidade dos licenciados que lá chegarem. Absolutamente de acordo. Portanto, há aqui um ponto de convergência inequívoco. Mas as ordens não se podem sobrepor ao normativo que está instituído. E se uma agência de acreditação, à qual estamos à espera que inicie a sua atividade, e estamos na primeira linha para pedir que sejamos objetos de avaliação, não podemos perceber qual é a mais-valia que uma ordem dos enfermeiros pode trazer na sua avaliação que essa agência não traga já. Porque ela também é integrada pela ordem dos enfermeiros no seu aspecto consultivo. Portanto,
A agência tem uma mais-valia, na minha ótica, que ela é caracterizada pela independência. E como os senhores deputados farão favor de compreender, aquilo que a senhora professora disse é muito verdade. Eu, na minha instituição, tive 3 meses a prolongar um curso de formação em enfermagem de saúde mental de uma necessidade absolutamente evidente para o país, quando, na ordem dos enfermeiros, me pediram sucessivamente mais elementos e cada um de cada sua vez, até chegar à agência bibliográfica, que foi o último a ser a agência mudou. Portanto, é evidente, peço desculpa por esta particularidade, não tem nada a ver com isso, mas é só para ver que há processos que, às vezes, no plano dos princípios é tudo muito correto, no plano da prática, estamos, ao fim e ao cabo, a entravar a vida às pessoas. A não ser que se prove que essas pessoas que estão a certificar formados, a não ser que se prove que o fazem mal. Se provar que o fazem mal, atue-se judicialmente, institucionalmente, seja como for. Mas atue-se, por favor, nós pedimos que se atue. Agora, não vamos a partir de um princípio de que, à partida, fazem de uma forma suspeita. Porque eu acho que não, a história das instituições que aqui representamos não é suscetível de receber este epíteto. E, portanto, eu não tinha muito mais a dizer, a não ser pedir a atenção, enfim, a atenção que os senhores já estão a dar, e agradeço naturalmente, mas pedir, se me permitem, sem qualquer tipo de abuso, uma reflexão sobre este assunto. Não nos move outro objetivo que não seja da própria profissão e daquilo que é a nobreza da nossa profissão. É só isso. Naturalmente compreendemos os motivos de outras entidades. Compreendemos e apoiamos. Mas até o ponto em que esses princípios ou esses objetivos também colidam com os das instituições que representamos. Nós não existimos para as instituições, existimos para as pessoas que precisam de cuidados de saúde. Queremos e fazemos fincapé de que a formação tem que ser a melhor possível. Não abdicamos disso. No caso concreto da nossa instituição, no momento em que nos provarem que estamos a fazer mal feito o nosso trabalho, das duas uma, ou fechamos portas ou mudamos os nossos procedimentos. Somos suficientemente abertos para isso, nada mais. Só para ver se não tinha esquecido mais nada. A nossa missão é todas as escolas, é contribuir para um estado ótimo de prestação de cuidados de saúde. Subscreve inteiramente que essa avaliação ou recertificação não faz sentido ser feita logo no final da formação, deverá ser feita num período a definir. A definir. Porque neste momento estamos a gastar recursos numa mesma ocasião que são, digamos assim, dispendiosos, muito dispendiosos. Nós temos estudantes, senhores deputados, da nossa escola, a trabalhar em Itália, Inglaterra, Suíça, Austrália e Nova Zelândia. E recebem os melhores louvores pela sua capacidade bem portuguesa de ser pessoa humana, de ser pessoa empática, mas também pela sua capacidade técnica. E, portanto, só vos estou a dizer isto, não é para nada, só para que percebam um pouco a nossa mágoa por ver que todo este património cultural, de alguma forma, não é suficientemente tido em causa ou em conta na ponderação de uma proposta com esta importância e com esta relevância. Porque é, de facto, uma proposta muito, muito importante. Sublinho, só para terminar, que ela é tão importante, que para a própria Ordem dos Enfermeiros, ela foi submetida a uma votação e foi recusada. De uma forma um pouco incompreensível, foi agendada imediatamente uma segunda reunião, 15 dias depois, para aprovar a mesma proposta. Foi recusada. Curiosamente, para 15 dias depois, foi proposta uma nova Assembleia para aprovar a mesma proposta, e aí foi aprovada. Eu acho que isto diz um bocadinho dos objetivos que eventualmente estarão por trás dela. E peço desculpa, não estou a fazer juízo, estou apenas a apresentar os factos. E os senhores farão, naturalmente, o vosso trabalho, como penso que têm toda a competência para fazer. Muito obrigado e desculpem se me prolonguei um pouco.
Se me permite, senhora deputada, só para finalizar, 2 apontamentos e um conjunto de 4 ou 5 preocupações que continuamos a manifestar, só elencá-las. A primeira manifestação é esta. Gostaríamos de deixar bem claro aquilo que foi dito, efetivamente, por todos nós, que a Ordem dos Enfermeiros tem 10 anos de existência. E não temos dúvidas que todos nós, enfermeiros, tanto na área da prestação de cuidados, como da gestão, como da docência, como da assessoria, em tudo contribuímos sempre para que a Ordem efetivamente tenha sido criada e para que a Ordem seja efetivamente considerada. E, como enfermeiros, como professores,
e até como dirigentes das escolas temos tido a melhor cooperação com órgãos de enfermeiros no sentido da construção daquilo que é o que se pretende que sejam as melhores condições no sentido da prestação dos cuidados e consequentemente da questão da formação. O grande problema que aqui se coloca é, como já foi dito e gostávamos de vincar isso, não fomos ouvidos, não fomos mobilizados para um conjunto de questões que efetivamente consideramos da maior importância e considerávamos da maior importância termos sido ouvidos. Depois, gostava também de dizer e de manifestar, porque provavelmente gostaria que assim não fosse, que esta discussão continuasse, não por um tempo tão curto como previsivelmente está a acontecer, e faria o meu voto, se me permitem, também como cidadão, de apelar àquela que vai ser, com certeza, a vossa reflexão e a profundidade da reflexão, não tenho dúvidas nesse sentido, mas gostaria, efetivamente, ou gostaríamos, em nome de todos, de apelar a que, de facto, a reflexão seja mais profunda, no sentido de prevenirmos erros e questões que, no futuro, nos venham, de facto, a criar algumas dificuldades. Mas relevar sempre pronta e aberta disponibilidade manifestada pelos senhores deputados de uma forma ou de outra para nos ouvirem neste processo que começou para nós no dia 11 de maio, quando depois termos conhecimento que a 5 de maio, que a 20 do mesmo mês, esta proposta iria à apreciação e à votação em plenário, entramos no período de audiência de interessados até 13 de junho, a partir daí fizemos toda a nossa procura de intervenção com toda a abertura, com toda a disponibilidade, e gostávamos de referenciar isso em relação a todas as estruturas da Assembleia da República e concretamente em relação aos diferentes grupos parlamentares. É isso, é esse percurso que gostaríamos também de relevar e de deixar claramente manifesto como agrado da nossa parte essa capacidade, que continuamos a deixar as nossas preocupações, porque efetivamente aquilo que podemos identificar como de potenciais esclarecimento àquilo que são propostas desconhecidas, continua na nossa perspectiva, e penso poder dizê-lo em nome de todos, com muitas dificuldades. E refiro-me concretamente, como é que é possível compatibilizar, de facto, a existência de um registro que não atribui cédula profissional a um licenciado em enfermagem, compatibilizar isto com um processo em que é referido que, eventualmente, aquele licenciado durante o seu exercício profissional tutelar será remunerado como se de um enfermeiro se tratasse. Bom, mas como é que isto efetivamente se compatibiliza? Em dúvidas, gostava de deixar, de facto, essa preocupação. Porque aquilo que é efetivamente apontado na proposta 268/10/4 é de que esta questão não está efetivamente assegurada na nossa perspectiva, não há nada que diga, a não ser que aos estudantes que se encontrem no sistema à altura da aprovação desta proposta de lei, será dada a possibilidade de optarem ou por fazerem o registro com atribuição de cédula automaticamente na ordem ou iniciarem pelo exercício profissional tutelado. E, portanto, este é um aspecto que nós gostaríamos, é garantido pretensamente na exposição de motivos, sobretudo no preâmbulo, é dito que aos estudantes de enfermagem atualmente no sistema poderão ter esta capacidade de opção. Nada no corpo da proposta de lei é dito como é que vai acontecer a partir daqui. Esta é uma questão... é isso que eu estou a dizer, uma norma transitória, mas a forma como... Quando os estudantes que entrarem para o sistema depois da aprovação, nada é dito, não sabemos, não temos conhecimento efetivamente de nada. E, portanto, essa é uma preocupação que nós efetivamente temos. O facto de todos poderem optar por fazer este exercício profissional, que pode eventualmente acontecer, como é que se garante esta questão relativamente aos contextos, e que gostava efetivamente de voltar a reforçar que os supervisores clínicos que estão, efetivamente, sugeridos, apontados nesta proposta de lei, nós temos dúvidas quem são, quem os prepara, quando se preparam, em que tempo e que, efetivamente, que garantias são, efetivamente, dadas nessa perspectiva. Complementando isto com a questão que o professor Manuel Lopes levantou, que é se entram licenciados em enfermagem para exercício profissional tutelado, deixa de haver, com certeza, capacidade contextual dos serviços e humana dos recursos humanos para orientar os estudantes que no ensino clínico são obrigados, por lei, a desenvolver 50% da sua formação em ensino clínico. E para terminar,
considerando, talvez, e na nossa perspectiva, a assunção mais grave desta proposta de lei, é de facto a invasão da autonomia das escolas no que diz respeito àquilo que está efetivamente previsto no artigo 30º, que aponta, tal como o Sr. Deputado muito bem enunciou, aponta para a possibilidade da Ordem se pronunciar relativamente à criação dos cursos e não do modelo e do modelo de formação.
Com o atual,
portanto, com a especialização, faz com a especialização. E, portanto, gostávamos efetivamente de elencar este conjunto de aspectos e, mesmo para terminar, não é claro para nós, de facto, a questão de que o estudante que obtém um diploma, uma certificação pelas escolas e que possa fazer esse tal pedido à Ordem, possa trabalhar no estrangeiro, não é claro para nós, mas gostávamos também de realçar o outro facto, que é o estudante estrangeiro que não necessita desse título para trabalhar em Portugal. E com a mobilidade que todos nós queremos com certeza promover a todos os níveis, não só poderemos assistir ao êxodo dos estudantes nacionais para estudar em Espanha, como vamos com certeza assistir a uma entrada dos outros de enfermeiros dos outros países no sentido daquele...
O facto de a redação, e eu até pedi a meu colega ao Bernardo Soares, que penso que tem ali, o diploma por acaso não trouxe, porque a referência é cidadãos nacionais, cidadãos estrangeiros. Não, a referência não é feita à origem do curso.
Exato, mas...
Isso é...
Por isso, logo aí, o cidadão nacional
que vá fazer o curso lá fora está mesmo submetido às... Se for essa a redação, que eu penso que
é. Dupla discriminação, Sr. Deputado. É mais grave ainda, então. Se há essa alteração, nesse sentido, mais grave ainda.
O título especialista, portanto... Especialidades, elaboradas...
Enquanto a senhora deputada, por acaso tem alguma coisa escrita para deixar hoje? Fim daquilo que já entregaram até.
Em relação ao elenco de questões e de preocupações, não há nenhum documento novo, digamos, para além daqueles que entregámos, sobretudo, à senhora deputada Isabel Santos, portanto, no âmbito da reunião que tivemos, como há pouco referido, no âmbito do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Portanto, são exatamente os mesmos que enviaram para a Comissão.
Exatamente, são os mesmos, exatamente. Portanto, não há, efetivamente, porque este trabalho, senhor deputado, tem vindo, efetivamente, a ser desenvolvido por nós desde há longa data, porque esta questão, esta discussão, e nós estaríamos preparados para fazer, como é óbvio, sempre, desde há longa data. Nós mobilizamos agora esta discussão porque, de facto, foi o tempo e a oportunidade que tivemos de o fazer. E por isso eu gostaria depois de terminar só com uma questão, mas pronto.
Não, se eu bem percebi o que a senhora deputada estava a dizer, queria dizer que se o cidadão português fizer o curso em Espanha, é sujeito às normas nacionais. Mas tem um colega que é espanhol e que fez o curso com ele e que tem...
É curso superior português. Não faz a aferição pela nacionalidade, faz a aferição pela origem do curso.
Portanto, se o curso for estrangeiro, vem.
Digamos que o outro curso tem 180 cadeiras, não tem 240, ou seja, não se põe obstáculo ao que vem com 180, mas o obstáculo que tem 140. É um curso
completo.
Portanto, os nossos, se forem tirar o curso lá fora, saberão falar português, naturalmente.
Eu penso que estamos perante uma das, se me permitem, senhores deputados, com todo o respeito, estamos perante, e com certeza que se tivéssemos mais tempo, se analisássemos folha a folha, artigo a artigo, encontraríamos tantas dúvidas, tantas questões, que se me permitem a ousadia, e aquilo que eu deixaria como nota final, era um pedido muito sincero, uma solicitação muito sincera, de que a máxima reflexão seja feita no sentido de que não corramos o risco de estar sem garantir a clarificação de todos os aspectos. E se me permitem, há pouco o Sr. Deputado perguntava se há ou não algum documento novo. O documento, a proposta de lei, tenho aqui anotada só no conjunto de artigos da exposição de motivos
e dos artigos que dizem mais diretamente respeito a esta questão, e tenho-a anotada desde o dia 10 ou 11 de maio. E de cada vez que efetivamente mobilizo este documento para procurar perceber o que é que efetivamente se está a passar, encontro coisas novas, dificuldades novas, questões novas. Portanto, se nos permitem, de facto, esta ousadia, o nosso apelo era de que, no bom sentido de querermos todos construir a melhor arquitetura legislativa para que, de facto, os nossos cidadãos tenham os melhores cuidados de saúde e no que há enfermagem diz respeito direito, dizia eu, que seja dado um tempo diferente, seja dado um tempo mais longo para que, efetivamente, esta proposta de lei possa ser amplamente discutida, amplamente melhorada e, com certeza, todos seremos capazes, e digo todos, seremos capazes de construir uma melhor proposta e fazer da enfermagem portuguesa, se me permitem para terminar, da enfermagem portuguesa algo que muitas vezes ouvimos e que nós, como investigadores que somos, que aqui estamos, temos alguma dificuldade em assumir, que muitas vezes se diz que a enfermagem portuguesa é a referência para a enfermagem europeia, e nós temos alguma dificuldade em dizê-lo porque no âmbito da investigação nós não o podemos afirmar, mas creiam, no âmbito do modelo de formação, da qualidade da formação, da qualidade dos profissionais que formamos, não há, efetivamente, país. E o Sr. Professor há pouco falou dos países onde tem alunos. Nós, sistematicamente, e cada escola vai tendo cada vez mais alunos espalhados por esse mundo fora, espalhados aqui no bom sentido, e, de facto, nós consideramos que, pelo modelo de formação que temos, somos, no que respeita à formação, a referência na Europa e, quiçá, de alguma mais outra tanta parte do mundo. Muito obrigado pela atenção. Uma vez mais agradeço, porque, de facto, tem sido muito bom para nós encontrarmos, junto dos grupos parlamentares e junto das pessoas concretas na Assembleia da República, os nossos interlocutores para a colocação das nossas questões e das nossas dúvidas.
Naturalmente, nós estamos totalmente abertos e disponíveis para colaborar em toda a melhoria que quiserem.
Como é?
Totalmente.
Com a vossa colaboração.